gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, Manuel Pereira, canal Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica do Nordeste, diretamente aqui desta cidade maravilhosa chamada Paulo Afonso, no interior da Bahia. Venha nos visitar. Hoje com a felicidade de estar com ele, Gleidson Araújo de Souza, que é matemático, professor de matemática e tem um dos melhores canais de divulgação da matemática, se não do estado, do país e do mundo. Eu mesmo sou viciado nesse cara aí, porque ele nos prende com uma forma muito legal de ensinar matemática através do Instagram, @matematicagleidson, que vocês vão acompanhar. Gleidson, tudo bom, cara? Como é que você tá?
Tudo bem, Manuel? Tudo bem? Que felicidade, rapaz, em gravar com você aqui. Deus que a gente
É
marcar.
verdade.
Essas coisas aí, as coisas estão fluindo bem, o canal está fluindo bem. Parabéns, viu? Parabéns por esse projeto de iniciação. Cara, que projeto fantástico. O nome é muito legal: Sertão Ciência, Sertão Pessoa, Sertão Legal. Poxa, que legal. Muito bom o trocadilho e, acima de tudo, muito legal sua ideia, cara, de divulgar a ciência. Precisamos de mais pessoas assim que nem você, que divulguem a ciência de alto nível, como você faz. Muito bom esse momento, viu?
Beleza, beleza. E que, na verdade, aí, complementando, né, o Nordeste precisa, né, tantas pessoas aí que eu tenho encontrado, de vários estados nordestinos com trabalhos muito bons, e gente aqui da nossa cidade, né, do Paulo Afonso aí, doutores, mestres, pessoas que estão fazendo divulgação, trabalhos científicos de alto nível. E a gente precisa disso nesse momento tão, delicado que a gente está passando. Mas estamos aqui para falar do seu trabalho. Primeiramente, fala aí o que te leva à matemática.
Manuel, o que me leva à matemática, essa história ela começa lá no ensino médio. Lá no ensino médio tem alguns professores, inclusive muito bons, que me incentivaram indiretamente a estudar matemática. E eu, jovem, né? Jovem tem aquela coisa de ser curioso. E eu tinha muito essa curiosidade de perguntar, mas as respostas não me satisfaziam. Então, o que era que eu tinha que fazer? Eu perguntava, obtia as respostas, mas o que é que acontece? Eu sempre ia atrás por conta própria. Então, diante de uma dessas perguntas, no meu ensino médio, eu fiz uma pergunta a uma professora, que inclusive ela ainda hoje leciona, e dentro dessa pergunta ela não me deu uma resposta que satisfez a minha vontade no momento. Ah, então eu disse, ah, então eu vou estudar mais a fundo. E o que é que acontece? Caí dentro de uma universidade de matemática. Me saí assim muito bem, no tempo eu não esperava ter uma nota para alcançar uma cadeira universitária. Então o que é que acontece? Então fui cursar matemática, né? Mas o que instiga foi essa minha curiosidade de sempre ir atrás de um conhecimento matemático um pouco além do que era proposto no meu ensino médio. E graças a Deus as coisas foram dando certo e enfim, hoje eu já tenho 8 anos já lecionando. Tudo bem. Deu tudo certo.
É um caminho natural essa questão do ensino, né? Ah, algum desafio, no começo, assim, algo que te incomodou nessa questão do ensino da matemática? Porque sempre existe essa, como é que eu posso dizer, esse temor das pessoas de que matemática é difícil, que matemática é isso, que matemática não é para as meninas, ou até vem esse discurso, né? Ah, eu sou péssimo em matemática. Isso reflete em mim também, porque eu sou professor de física, a física precisa da matemática, não é? Então, como é que você veio driblando, como é que você vai driblar esses problemas?
É, certo, os primeiros desafios eles estavam dentro de mim. Então, eu tinha no começo uma certa insegurança a lecionar mesmo, até porque nós estamos lidando com ciência, né? Você é
Sim.
professor de física, você lida com ciência. Eu tenho uma esposa que é bióloga, que me cobra que eu sempre seja um bom professor de matemática, então eu tenho que estar dentro dessas expectativas e eu me cobrava. O fato de eu me cobrar, isso me fez crescer, né, pessoalmente. E outra coisa, eu tinha muito receio de encontrar, poxa, eu vou lecionar, então, será que eu vou encontrar um aluno que saiba mais do que eu. Então, o que é que acontece? Aconteceu uma outra coisa. Os alunos estavam ali muito dispostos a aprender o que eu tinha a falar. E só a disponibilidade da pessoa estar me ouvindo, cara, isso já me transmitiu uma segurança. E aos poucos, nós que estamos diariamente em sala de aula, aos poucos nós vamos ganhando confiança, confiança, confiança. E assim as coisas vão fluindo sempre para melhor, né? Mas assim, os desafios eles estão dentro da gente. E nós temos que vencer a cada dia, a cada obstáculo. E com as dificuldades que o meio social nos propõe, que o meio acadêmico nos propõe. E a gente está aí para isso, para enfrentar esses desafios.
Isso mesmo. Meu caro, de um tempo para cá, a matemática tem tomou um corpo nacional, isso muito por conta das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né? Como é que você também trabalha seus alunos a questão dessas Olimpíadas?
Pronto. Manoel, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, ela é construída pelo IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que, por sinal, é um dos melhores do mundo. Então, nós, que somos divulgadores da matemática, a gente tem que valorizar esse instituto, que está localizado no Rio de Janeiro. Inclusive, recentemente, Arthur Ávila ganhou a medalha Fields, que é a maior honraria que existe dentro da matemática, e ele saiu desse instituto. Então, o que é que esse instituto faz anualmente? Esse instituto, ele gera um tema. Então, a partir desse tema, ele faz as questões e existem as fases. Existe a primeira fase da OBMEP, existe a segunda fase e existe a terceira fase. Então, o que é que acontece, né? A gente prepara os alunos para essa primeira fase, passando, alguns alunos vão para a segunda fase. Aí a gente faz um estudo direcionado somente com questões da segunda fase e, posteriormente, a terceira fase. Mas, geralmente, a gente foca muito na segunda fase. Por quê? Porque são poucos alunos que passam e a gente tem que focar nesses poucos, que são poucos, mas eu gostaria de dizer que são poucos, mas com uma qualidade muito legal. Então, a gente foca para que eles passem para essa terceira fase. Então, são constituídos de três fases, das quais eu acabei de falar.
Gleison, vamos falar um pouco agora, né, dessa questão da pandemia. Você tem recebido alunos com alto grau de deficiência na questão do aprendizado matemático por conta da pandemia? O que é que você tem tido de experiência pós-pandemia, se bem que a gente ainda está na pandemia, né?
Manoel, essa questão da pandemia, eu fiquei pensando, quando nós voltarmos à sala de aula, a gente vai pegar alunos melhores. Só que não foi isso que aconteceu, cara. Parece que houve uma desmotivação educacional. E o que me chama a atenção, Manoel, que foi uma desmotivação por parte do aluno e por parte da família. O que foi? Houve uma evasão escolar. Muitos alunos desistiram da escola. Mas a partir do momento em que o aluno desiste da escola, ele desiste dele. Ele desiste da vida acadêmica, da futura vida acadêmica dele. Esses impactos, ele vai colher os frutos desse impacto hoje? Não, ele não vai colher os frutos desse impacto hoje. Ele vai colher futuramente. Aí ele vai pensar, poxa, foi porque no tempo da pandemia eu parei de estudar, foi porque no tempo da pandemia eu deixei de ir para a escola, meus pais não me motivaram. Então, o que é que isso vem acontecendo? Não estudam em casa, e essa plataforma do YouTube, ela é muito boa, cara. É uma plataforma muito boa, que as pessoas podem chegar lá e digitar, eu quero estudar hoje, eu quero estudar fração. Você coloca lá uma fração e aparece uma lista de professores legais, que você pode estudar, tipo, você vê no começo adição de fração, subtração de fração, e daí por diante. Então, cabe muito da motivação pessoal do aluno.
Sim.
Isso vem acontecendo, havendo uma desmotivação, a pandemia foi uma desmotivação educacional. que nós, professores, estamos sentindo dentro de sala de aula. O déficit matemático está muito grande. Então, o que é que eu aconselho? Eu aconselho que esses alunos que estão sentindo isso e que tenham essa consciência, que procurem um professor particular, que procurem um reforço, que vá no YouTube, que ele se automotive para que ele mesmo possa adquirir um conhecimento para ele e para a sociedade também.
É isso que eu tenho dito, né, nesse retorno. Estamos hoje no dia 25 de fevereiro do ano 2022. Você aí lá do futuro, um abraço. Quem sabe daqui a 50 anos vai ter alguém nos assistindo, né? Ou até você mesmo. Eu não sei, daqui a 50 anos, vou estar com 98, talvez. Não sei nem se seja uma vaga memória. Mas, enfim, é o que eu tenho dito aos meus alunos desde o começo das aulas. Pessoal, olha, procura aí canais no YouTube, contas no Instagram que ensinem matemática.
Fica pro Instagram, o Instagram.
Porque é muito. Eu observo o quão vocês aí estão tendo problemas em até fazer contas simples, uma divisão com vírgula, uma multiplicação com vírgula. Digo isso porque, por exemplo, logo no início a gente ensinando velocidade, aquele 3,6, multiplicando ou dividindo, tem vírgula, e aí eu noto algumas dificuldades dos alunos. E então você surge com a sua conta no Instagram, o que a gente estava falando agora a respeito de aprender, não é? E você vem exatamente já há algum tempo com o Matemática Gleidson, que é uma conta onde eu sou ali também viciado, porque todo dia o Gleidson ele coloca uma questãozinha matemática e meu cérebro ele não se aquieta enquanto não resolver. E se eu resolver, acerto, beleza. Se eu erro, beleza também, porque eu vou aprender, afinal de contas, ele vai nos ensinar de uma forma muito legal. Então, como é que surge essa ideia de ensinar através do Instagram?
Rapaz, isso surge em março de 2020. Eu estava em sala de aula, período da manhã, a coordenadora bate na porta e diz: "Olha, é pandemia." E eu disse: "O que é isso?" Então, ela disse: "Olha, libera os alunos que a gente vai para casa." E enfim, né? Aconteceu aquela coisa toda de começar ali, né? Aqui, né? Nós estamos em Paulo Afonso, começando em Paulo Afonso, e enfim, aí a gente entra na pandemia e nós ficamos ociosos em casa, né? Primeira coisa, Manuel, que eu penso nesse momento não é no Instagram, por incrível que pareça. A primeira coisa que eu penso é em colocar as minhas leituras em dias. Então, eu fui lá na minha velha biblioteca, né, que futuramente será renovada, né? Então, fui lá, renovei minhas leituras, coloquei em dias. E com isso eu fiquei pensando: poxa, achei o Instagram tão legal. E nisso aí eu fui vendo alguns professores que lançavam alguns desafios. E aquilo foi me intrigando, porque os desafios os professores lançavam e não resolviam. Sendo que o Instagram, ele dá a possibilidade de você colocar a foto, ele dá a possibilidade de você fazer um vídeo, ele dá a possibilidade de você fazer uma animação, ele dá várias possibilidades. Então, eu, que não sou dessa geração que vive 24 horas aí, tem meninos de 15 anos aí, cara, que eu acho que ensina a mexer no Instagram. Então, meu Deus do céu, desenrola muito. Então, fui lá, vi uns videozinhos, como era que fazia o um videozinho. Então, o que é que acontece, né? Então, eu tive a ideia de fazer o um Instagram colocando problemas matemáticos simples que as pessoas têm dificuldade e do lado colocando um videozinho explicativo. E se você prestar bem atenção, o vídeo ele sempre demora menos de 1 minuto, porque o Instagram ainda permite o videozinho maior que isso naquela janela que eu coloco, que é o feed. Então, nessa proposta, eu tive que bolar um plano na minha cabeça de uma forma de resolução rápida. Eu vou problematizar algo dentro da minha realidade, dentro da matemática, e vou tentar resolver isso em menos de 60 segundos. É um desafio para mim? É um desafio para mim. mas eu vou enfrentar esse desafio. Cara, deu muito certo. Você não tem noção assim do quanto de elogio que eu recebo. Hoje eu recebi elogio de uma professora de pedagogia. Que interessante, é uma pessoa assim, aleatória, de outro estado. Que legal. Me senti até incentivada a fazer o um Instagram para me publicar para meus alunos. Eu disse, então faça, aproveite o seu momento livre. Claro, todos nós merecemos um descanso, até um descanso digno. Mas esse é um momentozinho ali, olha, você vai fazendo aos poucos. E nesse de fazer aos poucos, olha, eu já tenho mais de 400 publicações. Mas eu nem esperava, viu? Eu nem esperava, mas está dando certo.
A sua dinâmica é publicar diariamente?
Sim, a dinâmica é publicar diariamente. Isso começa, né, na ociosidade de uma pandemia, de estar dentro de casa ali sem fazer nada. Então, a dinâmica vai ser essa. Eu vou tentar permanecer publicando diariamente. Às vezes eu não consigo, mas eu tenho. Estou tentando e está dando certo. A dinâmica é publicar diariamente.
Ô Gleitson, agora você vai em todos os assuntos. Potência, trigonometria, razão, tudo. Ou tem algo mais específico?
Não, a ideia é propor um conhecimento matemático vasto, né? A gente vai ali da aritmética básica, a gente anda pela geometria, a gente anda pela trigonometria. A gente vai um pouquinho ali dentro da álgebra, a gente problematiza, porque o que é que a BNCC nos propõe para nós, né, que somos professores, né, procurar trabalhar uma matemática dentro da realidade dos alunos. Então, já dizia Lobachevsky, não há mais nada de abstrato que nós não podemos colocar dentro de uma realidade matemática. Então, se o professor chega para você e diz, a gente não consegue colocar matrizes dentro da realidade. Não, esse professor está ultrapassado. Então, porque matrizes nós podemos colocar dentro da realidade do aluno? Sim. Se eu posso colocar matrizes, eu posso colocar determinantes, eu posso colocar geometria, eu posso colocar trigonometria, eu posso permear dentro de todos os campos da matemática. Se Lobachevsky falou isso há anos atrás, nós, nesse século em que nós não podemos colocar a realidade dentro, a matemática dentro da realidade do aluno, podemos sim, e nós, como professores, devemos fazer isso.
Inclusive, teve um youtuber aí que andou espalhando que o teorema de Pitágoras não servia para nada no nosso cotidiano. Como assim? Não é? Dá uma reforçada aí, dê uma boa resposta para esse youtuber que da importância do teorema de Pitágoras para o nosso cotidiano, para várias coisas que nós fazemos. Inclusive, tudo, né, na matemática está presente no nosso cotidiano.
Pronto, posso usar o quadro para explicar mais
Fique à
isso?
vontade, com certeza, com certeza. Só
Brincadeira, mas é porque Pitágoras, ele viveu ali em média de 300 anos antes de Cristo, e o que é interessante é que ele faz o teorema de Pitágoras usando poucos elementos da matemática e pouquíssimos recursos que ele tinha naquele tempo. Hoje nós temos computadores avançadíssimos e outra coisa. Um dos intuitos do teorema de Pitágoras era dividir terras. Então ele pegou ali e dividiu um quadrilátero, ele fez um triângulo equilátero, e dentro disso ele passou a fazer uma divisão de terras dentro da realidade dele. Ele conviveu com, Pitágoras conviveu com Tales de Mileto, que foi outro que agora você se recorda muito bem. Já viu aquele negócio chamado de regra de três?
Sim.
Usamos a regra de três. O nome disso é a literatura matemática nos diz que é chamado de Teorema de Pitágoras, que foi ele a primeira pessoa que usou a ideia de meios pelos extremos. Então, essas pessoas da Grécia Antiga, elas contribuíram para essa elevação matemática. Então, se o YouTube diz que o teorema de Pitágoras não serve para nada, o próprio Pitágoras provou há 300 anos lá antes de Cristo que Ele usou...
Há mais 2.300 anos atrás, né?
É isso mesmo. Ele usou... E ele já provava isso há muito tempo atrás. Então, hoje nós temos provas teóricas e matemáticas que comprovam que o Teorema de Pitágoras nós podemos usar, sim, dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, trazer essa realidade para a nossa sociedade de hoje em dia, sim.
Beleza. Cara, olha, uma conversa maravilhosa. Antes de encerrar aqui, hoje você está trabalhando com aulas particulares.
Sim. Hoje eu trabalho com aulas particulares. Estou aqui dentro do nosso mini estúdio, né, de matemática. E eu gosto de convidar as pessoas para vir aqui fazer uma aula experimental. Aula experimental, a pessoa não paga nada. E eu estou aqui no período da manhã, estou aqui no período da tarde. Então, lecionando, saí né, recentemente de sala de aula, mas em breve estarei voltando. Então, trabalho hoje com aulas particulares, mas muito voltadas para um conceito que o aluno vê dentro de sala de aula, o que ele vê dentro de sala de aula, ele traz para a gente e a gente reforça isso.
Tranquilo. Olha aqui, vou colocar seus contatos aqui na tela, beleza? E, obviamente... quem quiser lhe seguir, tem o Instagram, Matemática Gleidson, a qual também as pessoas poderão tirar mais dúvidas, conhecer mais sobre a matemática, assim como eu venho aprendendo há um bom tempo aí, seguindo você. Gleidson, cara, muito obrigado, tá? Entrevista que a gente vem há um tempo já batalhando, mas finalmente saiu. Deixa aqui um espaço aberto para as suas palavras finais.
Posso fazer uma indicação de um livro?
Pode, claro.
Legal. A Matemática do Dia a Dia. Cara, livro fantástico. Muito bom. Um livro dentro da realidade, dentro da nossa sociedade. Uma coisa que nós podemos usar dentro de sala de aula. A gente está muito... Às vezes a gente é engessado com a matemática distante. Isso me deixei um pouco indignado. Então, eu gosto muito de trabalhar essa matemática do dia a dia, a matemática da realidade. Então, eu deixo aqui a indicação de A Matemática do Dia a Dia. Livro muito bom. Livro muito bom para um aluno ler, livro muito bom para um professor de matemática ler, livro bom para um professor de física ler, porque é uma coisa que nos aproxima de algo que a gente pensa que está distante, que é a matemática.
Tranquilo, cara, dica de ouro aí para vocês, para mim também, não é? Um livro maravilhoso. Por favor, coloque ele de novo aí para a gente dar uma olhada. A Matemática do Dia a Dia. Cara, muito obrigado pela dica. Gente, esse foi o nosso Sertão Ciência, hoje conversando com o professor Gleidson, ou também conhecido como... o arroba matemática Gleidson lá no Instagram, Gleidson lá no Instagram, ok? Muito obrigado aí por nos assistirem. Dique esse vídeo aí para os colegas, para aquelas pessoas que têm a curiosidade de saber um pouco mais da matemática. Tá massa? Gente, um abraço, um oxente e até o nosso próximo Sertão Ciências. Tchau, tchau!